os movimentos da obra de Deus na terra. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. E como o Senhor fazia a sua obra com Samuel? Primeiro Deus tinha feito uma obra forte com Moisés, mas aquilo começou a decair depois da morte daquela geração de Josué, e virou aquele tempo dos juízes, todos espalhados, um brotecinho por acá, um brotecinho por lá, mas aquele reavivamento e aquele estabelecimento depois da monarquia, o início dos profetas, foi com Samuel. Samuel é chave. Note como ele saía e fazia uma volta. Estava lá, como estava Betel, como estava Gilgal, como estava Mispa, voltava para Ramá, o próximo ano dava outra volta. Isso foi o que fez o Senhor Jesus. Vamos passar rapidamente por aí. Bem rápido. Me desculpam, vou terminar, mas permita-me ler estes versos para mostrar aí. Vamos primeiramente em Mateus. Vamos ao livro de Mateus, onde nós tínhamos começado em Mateus. Você lembra que tínhamos começado em Mateus? Então, vamos Mateus capítulo 4, verso 23, no início do seu ministério. No capítulo 4 está a tentação, e ele começa a dar testemunho em Galileia, e disse 4:23, percorria, e escute essa palavra, percorria Jesus. Esta característica de Jesus percorrer, como ele mora na igreja, tem que se manifestar em alguns irmãos chamados para percorrer em Cristo. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, não somente da graça, continuava da graça para o efeito da graça que o reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Capítulo 9, verso 35, Mateus. E percorria, repite de novo. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O Espírito Santo não tem problema em repetir a mesma coisa, porque ele não era somente uma vez. Esse era o movimento normal de Cristo. O movimento de Cristo normal é percorrendo, ensinando, pregando por todas partes. Capítulo 11, verso 1. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Se dá conta? Como fazia Samuel? Muito mais agora fazia Cristo, porque era o Espírito de Cristo que operava em Samuel. Os profetas do Antigo Testamento, disse o novo, foram movidos pelo Espírito de Cristo. A mesma coisa fala em Marcos. Se você quer passar um momentinho a Marcos, rapidinho, no capítulo 1 de Marcos, vou terminar, conceda-me só terminar estes versos. Capítulo 1, verso 38, leio desde o 35 para compreender isto, e especialmente as congregações locais têm que compreender isto. Olhe que tinha que compreender a congregação da igreja lá em Cafarnaum. Tendo-se levantado de alta madrugada, saiu fora para um lugar secreto e ali orava. procuravano diligentemente Simón y los que con él estaban. Tendo-o encontrado, le dijeron, todos te buscan. Jesús, porém, les dice, vamos. Y después falou, ide. Así es el nombre de vossa editora. Ide, facei discípulo. Ide, pregai, ide. Vamos a otros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim para isso. E agora ele constituiu o corpo para isso mesmo. Em Lucas capítulo 4, verso 43, temos também isto mesmo. Desde o verso 42. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele. E estavam para que não os deixasse. Ah, pastor, como você vai sair? Mas alguns vão ficar. Mas alguns têm chamamento de Deus. Tem trabalho de Deus noutros lugares. Deus requer ele noutros lugares. E Jesus, ele porém lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino também às outras cidades, pois para isso é que foi enviado. E pregava nas sinagogas, já não de Jerusalém, da Judeia. Você vê? Irmãos, venha comigo o Cântico dos Cânticos. Conceda-me 10 minutos. Cântico dos Cânticos. No início, quando esse poema de amor, que os judeus têm interpretado como amor de Deus por Israel, e os pais da igreja, assim chamados, amor de Cristo pela igreja e da igreja por Cristo, é o amor de Deus por seu povo e a seu Israel e a sua igreja. No começo, quando ela era novinha, quando está no primeiro capítulo do poema do amor, ela diz assim, capítulo 1, verso 6. Escute como ela fala no começo. Ela diz assim, não olheis por eu estar morena, porque o sol que me queimou. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Ou seja, ela, no início, ela não guardou a sua própria vinha. Ela foi descuidada com a vinha. Ela era amada, mas ela não cuidava da vinha, ela não tinha interesse na vinha. Ela era novinha, só tinha interesse nela. Se ele me besasse, oh, se ele me, eu sou o centro, ele tem que ser para mim. Assim era no começo. Sabe que lhe falaram a ela quando era nova? Aí está no verso 8. Se tu não sabes, sou mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto à tenda dos pastores. Não ande errante, não. Vai e leva teus amigos à reunião da igreja, onde estão os pastores. Vai, junta-te com ela, pega as cabritas, suas amigas em conversa, vai à reunião. Vai se reunir lá. Mas agora, depois de passar muitas experiências, chegamos no capítulo final. E você vai ver o contraste do capítulo 1 com o final. Vamos no capítulo 8. Verso 11 e 12. Cântico dos Cânticos, Cantares, capítulo 8, versos 11 e 12. Teve Salomão, que é o filho de Davi, uma vinha em Baal-Amon. Onde que Salomão plantou a vinha? Na multitude de Baal, no meio do mundo. Salomão teve uma vinha na multitude de Baal, Baal-Amon, no mundo. Entregou a uns guardas y cada un le tracía pelo su fruto 1,000 pesas de prata. Agora, mire como fala ela aqui no verso 12. A vinha que me pertence está a meu dispor. Tu, ó Salomão, terás os 1,000 ciclos e os que guardam o fruto dela, 200. Que diferença no início e no final. No finis, a vinha que era minha não guardei, mas agora a minha vinha está diante de mim, está produzindo o que tem que produzir, não só para o Senhor, sino para os que trabalham com Ele também. Quando ela era nova, ela era o centro. No capítulo 2, verso 16, ela diz assim, quando era nova, estamos no capítulo 2 só, ela disse: o meu amado é meu. É? Ou seja, ela é possessiva. Ela está no centro. Ela quer a Deus para abençoar ela. Se está enferma, tem que sarar. Se não tem dinheiro, tem que dar. Tem que ajudar em tudo. Ela é o centro. Meu amado é meu. Primeiro, ela é o centro. Claro, claro. Eu sou dele. Ela apacenta o seu rebanho entre os lírios. Mas depois acontece alguma coisa no capítulo 4, no capítulo 5, ela que não tinha em conta as necessidades dele, ele chegava, tocava a porta, não estou dormindo, vai, que vou, como vou acordar, estou dormindo, como vou ensujar meus pés? Então ele ia embora, e depois ela ficava sozinha, ia abrir a porta, ele não estava. Claro, ela não pensava nele, só pensava nela. Depois do silêncio dele, ele estava longe dela, então ela aprendeu uma lição. E no capítulo 6, verso 3, agora mudou a ordem. Agora escute como ela fala. 6, 3. Eu sou do meu amado. Agora já não era meu amado e meu. Agora não era com sentido possessivo. Agora ela pertencia a ele. Primeiro dizia, meu amado e meu. Agora disse, eu sou dele. Não somente o Senhor é nosso, ele nos comprou para ser nosso Senhor. Ele não somente é nosso Salvador, também é nosso Senhor. Eu sou do meu amado. Claro, ela continua, e meu amado é meu. Continua um pouquinho, mas agora em segundo lugar. Mas quando chega a ser madura, já na última parte, no capítulo 7, verso 11, ella ya maduró, él esqueceu dela, porque ella confiaba en él y que él se ocupaba dela, agora él se ocupaba era dele, agora ella viviera para él, se esqueceu dos intereses e preocupações dela, agora ella diz así, eu sou do meu amado, e agora ya no dice más meu amado é meu, claro que é dela, mas ella no está ansiosa, preocupada, e ya sabe que isso é así. Agora ela disse, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Agora se interessa nos sentimentos dele, agora compreende ele, agora ela sabe que existe para ele, já não se preocupa mais dela. E agora, olhe como continua. Disse, vem, o amado meu, saiamos ao campo. Passemos as noites nas aldeias. Quando ela vai amadurecendo, já não vira local. De local vira itinerante. Vamos, amado. Saiamos ao campo. Passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. No começo, nem sequer queria chevar as cabritas com os pastores. Mas agora, ela sai e continua dizendo, vejamos se floresce nas vides, se se abre a flor, se já brota nas romeiras, dar-te-ei ali, nas aldeias, nos campos, aí vou te dar o meu amor. Essa era quando fui madurando. Não era assim. Nem sequer guardou a sua vinha no começo. Mas depois, vamos ver as vinhas. Vamos para lá, vamos às romeiras, vamos como está aqui. Ve, así fez Samuel, así fez Jesús, y ahora solamente vamos a ver aquí tres versos corriendo. Tres versos corriendo. Atos dos Apóstoles. Vamos, Atos dos Apóstoles. Capítulo 9, verso 32. Atos 9, verso 32. Pasando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Você se dá conta? Vamos, amado. Vamos percorrer. Ali eu te vou dar meu amor. Vamos, visitemos as aldeias. Vamos ver como está nas vides. Como está nas romãs. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Capítulo 18 de Atos. Verso 23. Já tinham tornado Paulo a Antioquia e disse agora, havendo passado ali, ou seja, em Antioquia, algum tempo, saiu, porque o Senhor disse, ide. Saiu atravessando sucessivamente. A minha tradução diz, percorrendo em ordem. Atravessando sucessivamente a região, já não é localidade, a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Um terceiro testemunho, capítulo 19, verso 1. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, você vê? Passando. A obra é itinerante. A igreja é local. A igreja está no governo dos anciãos da igreja, dos pastores da igreja, dos bispos da igreja, que é a mesma coisa. E a igreja é local. E tem um trabalho na localidade. Tem que ser candeeiro para iluminar o mundo nessa cidade. Mas junto com esse trabalho, Deus enviou a outros para sair da Antioquia, ir às vinhas, começar a plantar, evangelizar, discipular, fundar outras igrejas, visitar elas quando estão novinhas. Você fica para lá, Timóteo, você Silas, eu vou para lá, nos encontramos de novo cá. E voltavam de novo, como Samuel voltava para Ramá, Paulo voltava para Antioquia, ficava um ano, dois anos lá, e depois, vamos ver como estão. Vejamos as vinhas se floresceram nos granados, as romãs, as vides. Essa é a obra. A obra que foram chamados, a obra que tinham cumprido. A obra inclui evangelizar em muitos lugares, discipular os evangelizados nesses muitos lugares, estabelecer igrejas onde não há, onde essas igrejas que eles estabeleceram são novinhas, têm coisas deficientes. Tito, você fica para corrigir as deficiências e depois estabelece, reconhece os anciãos. Eu só posso trabalhar um pouquinho aqui em Creta, mas estamos em equipe, você fica e faz isto. Timóteo, vai para lá, volta para cá. A obra é regional. Deus precisa que essa característica de Cristo tenha liberdade de expressão nos irmãos que o Senhor escolheu. E o Senhor envia. O Senhor deu graça a eles para ser recebidos em diferentes lugares, para evangelizar, para discipular, para edificar as igrejas, para instruir elas no que é preciso, pelo menos os que elas fundaram, e cooperar com as que outras fundaram, até na medida que os outros desejem. Não pode sobrepassar os limites, mas somente cooperar até onde outros desejem sua cooperação, porque o Senhor precisa dessa característica de Cristo para que as igrejas se multipliquem. Assim a igreja de Antioquia floresceu e apareceram igrejas em Chipre, em Galácia, depois em Acaia, depois em Macedônia, depois no Império Romano, na Espanha. Pero se Paulo tivesse ficado todo o tempo em Antioquia, com Bernabé, isto não aconteceria. Existem igrejas locais, mas existe a obra do Senhor na região. Por isso Paulo fala, não tendo mais campo nestes lugares, agora vou para a Espanha. Se dá conta? Não temos que esquecer esse aspecto da obra de Cristo. Essa era a obra que fazia Cristo, e esse mesmo Cristo está na igreja, e essa mesma característica de Cristo tem que se expressar nos que o Senhor quiser. Por causa da hora, vamos parar aqui. Vamos orar. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos a Ti que o Senhor veio nos buscar. E assim como o Pai te enviou, agora o Senhor envia os Teus ao mundo para buscar os que estão perdidos, para ensinar, para pregar o Evangelho completo, incluindo o Reino, para sarar, para curar, para ver como estão as vinhas, para confirmar o ânimo dos discípulos. Envia trabalhadores à Tua seara, Senhor. Envia trabalhadores, abre portas para Teus servos. Ó Senhor, abre portas para que Teus servos possam suprir as necessidades do Teu povo em diferentes lugares. Ao mesmo tempo, levanta líderes locais que permaneçam como muros, como torres, como colunas, guardando o rebanho. Ajuda os que ficam e ajuda os que o Senhor envia à obra que tem que ser cumprida. Rogamos, Senhor, que o Senhor seja glorificado e engrandecido pelo trabalho de todos os Teus membros, em Cristo Jesus. Amém. E amém. Obrigado, irmãos. Me desculpa o tempo que tomei.